Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana o podcast fala sobre Gran Fondo, a cultura desse tipo de evento que aqui no Brasil e no mundo vem mudando um pouco a relação entre ciclistas profissionais e amadores. A gente conversou com a Luísa Jucá, organizadora do Tour do Rio, um evento que encantou ciclistas profissionais e amantes do esporte por um bom tempo, mas a Luísa encontrou dificuldade de manter essa prova e hoje são os eventos amadores que ela realiza que abrem as portas para os ciclistas da elite. A gente conversa sobre isso e muito mais nesse papo que começa agora.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Luísa Jucá, que legal ter você aqui com a gente. É um grande prazer ter você aqui conosco no Gregário.
Poxa, eu que agradeço muito a vocês. É um prazer enorme estar com vocês no Gregário. Fico muito feliz de ver vocês crescerem tanto e acho que isso tem uma importância fundamental para o ciclismo brasileiro. Obrigado por vocês.
Nós que agradecemos, Luísa. E assim, já avisamos desde já, a gente já falou de você, já falou do Tour do Rio tantas vezes aqui no podcast, então que o ouvinte nos permita ser um pouco nostálgico, porque a gente sente muita falta do Tour do Rio, Luísa.
Ah, que bom ouvir isso, eu também sinto muita falta, a gente vai de volta voltando e está me dando uma alegria imensa.
A nossa pauta aqui essa semana é para falar dos Gran Fondos, é para falar principalmente dessa sua relação entre o ciclismo da elite e o ciclismo amador, mas eu queria saber um pouco mais sobre a expectativa de ver de novo essa prova. O Tour do Rio marcou, né, entre 2010 e 2015, não tinha prova mais importante no Brasil. Ciclistas internacionais muito relevantes estiveram aqui com a gente, ciclistas nacionais se consagraram, a gente tem o Andreato, que é o maior recordista de vitória por aqui, vinha com a equipe italiana para correr e era muito legal. Que pé que está isso? Acho que essa é a pergunta que todo mundo que conhece a prova se pergunta.
Olha, nós estamos com uma expectativa muito grande do Tour do Rio. A nossa ideia é que ele venha agora no mês de agosto. Enfim, que eu acho que será um grande sucesso no Brasil. Eu acho que vai ser uma coisa internacional também muito forte. Porque nós temos diversos campeões hoje, que eu não posso ainda dizer o nome, mas vocês sabem já, a gente vai falar isso, que são hoje os grandes campeões mundiais de ciclismo, que estão hoje disputando o Giro da Itália, o Tour de France. E todos eles passaram pelo Tour do Rio. E isso, para a gente, tem um significado muito, muito forte, muito importante. Demonstra que nós estávamos no caminho certo, que nós fizemos uma prova com não só uma relevância nacional, mas internacional. Recebemos diversos prêmios como organização, um reconhecimento da própria UCI, e vai ser muito bom poder refazer o Tour do Rio agora com a participação de diversos deles.
Que legal.
Luísa, a sua tradição não é de promover evento de esporte, é de cultura. E você chegando como promotora de esporte em 2010, como é que fez essa ponte? Porque esporte é minha cultura, mas era cultura mais erudita, mais sofisticada em museus,
música,
em curadoria,
né?
Música.
Sim.
Como é que você fez essa passagem da cultura sem rodas para a cultura com roda?
O Álvaro, foi um processo assim, muito interessante, porque eu venho da cultura, como você sabe, eu venho da cultura mesmo de raiz, né? Eu trabalhei com Rouanet, a minha formação acadêmica vem toda na área de cultura, eu sou uma socióloga, enfim, mas com formação depois com mestrado na área de comunicação e marketing, sempre me envolvi muito com cultura, empresaria em Maria Bethânia durante 8 anos, Gal Costa 2 anos, trabalhei no museu, sempre fui apaixonada pela cultura, mas quando eu comecei a pedalar, eu acho que teve uma mosquinha, sabe, do ciclismo, que deu aquela fisgada que dá em todo mundo, e a gente acaba se envolvendo com o ciclismo. E quando eu comecei a decidir que eu iria fazer uma grande prova no Brasil, porque não tinha mais, eu acho que eu peguei a prova e como tudo que eu faço é muito intenso e eu gosto de detalhe, eu consegui fazer uma prova bem feita, porque eu tinha uma estrutura, uma experiência aqui na cultura que era fazer também grandes eventos. Eu fiz o Carnaval da Bahia, eu já fiz o Réveillon da Bahia, eu fazia os shows com 1.200.000 pessoas participando. Então, eu já tinha essa experiência muito grande de projetos com grande público e de riscos. Evidentemente que não era o risco do ciclismo. Eu acho que isso me trouxe bem para o meio, sabe? Me trouxe com mais força.
O Carnaval da Bahia está longe de ser trivial, com mais de 1 milhão de pessoas, mas uma caravana de ciclistas e carros andando pelas estradas também está longe de ser trivial. Como é que foi isso?
Isso foi quando eu pedalava, e nunca fui grande ciclista, né, jamais, nunca tive nunca disputei nenhuma prova, mas eu sempre pedalei com grandes nomes e com grandes ciclistas. E eu via as dificuldades, eu entendia as dificuldades. Eu comecei a estudar um pouco as provas e a verificar como é que funcionava uma caravana. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade que eu gosto muito de aprender, de ouvir, de trocar. Eu acho que essa troca com os ciclistas me fez entender um pouco dos riscos, dos perigos. Conversei com muitos comissários nacionais e internacionais, conversei muito com o pessoal da UCI e principalmente com as meninas, como eu costumo dizer, que são as atletas de ponta e que eram pessoas que estavam envolvidas no dia a dia do ciclismo. Junto com elas, eu fui aprendendo um pouco dos riscos, das dificuldades, e aí eu me juntei e trouxe para perto pessoas que foram fundamentais, como a Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro, através do Arthur, que é hoje vice-presidente da federação, que foi ciclista, ainda pedala muito, e é uma pessoa que tem muita experiência. Junto com ele, eu trouxe a Isabel Fernandes, que foi a comissária do Rio 2016, né? Então, eu tive essa oportunidade de fazer essas trocas. Eu tive uma polícia federal e uma polícia militar sensacional do meu lado, porque nenhum deles tinha feito uma prova desse nível. Então, todos nós sentamos para aprender juntos. Foi um aprendizado em equipe. Nós sempre tivemos preocupações básicas, como a gente trabalhar o desenvolvimento do ciclismo como um todo, a gente envolver as cidades, porque isso era fundamental. Sem envolvimento das cidades, não haveria como você ter uma espera e um nível de expectativa que a gente criava nas cidades. A gente trouxe as escolas para dentro da prova, porque era uma forma de você fazer um projeto, que é o Adeus Rodinha, e quem deu esse nome foi até uma grande ciclista, que é a Daniela Genovese, que aprendemos muito com a Daniela. Então, a Dani deu esse nome. Então, nós começamos a fazer um trabalho com as crianças das escolas para que a gente pudesse ter, na espera da prova, envolvimento de toda essa comunidade local. E, junto com isso, todos os atletas amadores, porque todos eles estavam torcendo pelos ciclistas, para que a gente pudesse formar ídolos no Brasil de ciclismo, que é uma coisa que a gente não tinha, ainda não tem como deveria ter, e que essa é uma ideia que o Tour sempre teve, que as minhas provas, como todos, sempre tiveram.
Luísa, tem uma coisa que... muito do que você está falando impressiona a mim e a qualquer pessoa que for olhar com calma o trabalho e o Marco. Assim, quando você fala que você não é grande ciclista, mas você tem um papel no ciclismo brasileiro absolutamente respeitável e a história já te honra com isso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, de que eu acho que no ano de 2011, 2012, foi quando vários promotores começaram a entender que o formato Gran Fondo, que era só uma experiência, poderia se transformar numa prova. E você, nessa época, já começou a olhar e fazer eventos para amadores, em paralelo com o Tour do Rio. De onde veio essa inspiração?
Quando nós começamos a fazer o tour, nós percebemos exatamente isso, conversando com todos os atletas e as comunidades e os meus parceiros de ciclismo, né? Dentro da própria academia, onde nós fazíamos spin 2, 3 horas, a gente começou a entender que estavam todos ávidos por provas, estavam todos ávidos por poderem pedalar quilômetros grandes, coisa que não havia. Então, nós decidimos, por que não trazer esses amadores, estimular o ciclismo amador no Brasil também? Se a gente quer criar ídolos, a gente pode trazer, quanto mais atletas estiverem participando, melhor vai ser esse resultado para todos. E aí decidimos começar a fazer as primeiras provas. E nessas provas, que no início não havia o nome Gran Fondo, mas a gente começou a fazer com a Copa Rio de Janeiro, com a Copa Light, que ela tinha um selo da UCI também, e como o próprio Tour do Rio, que é o desafio do Tour, a gente abriu para amadores e longas distâncias, que pedalavam junto com os ciclistas profissionais. Então, isso trouxe um público gigante para a prova. É um público que cresce cada dia mais no Brasil.
E você disso, teve uma pausa do Tour do Rio, mas você seguiu nessa linha, pegando a franquia do Gran Fondo do Nova York, e agora com o desafio Tour do Rio. Como é que você, como promotora, vê em produzir um evento de ciclismo profissional elite, com referência UCI, e um evento Gran Fondo de que é majoritariamente amador, apesar que tem uma parcela importante que compete para valer com sangue nos olhos?
Álvaro, eu vou te dizer uma coisa que pode parecer um pouco de arrogância, mas não é. Depois que você faz o Tour do Rio, com o nível de complexidade que é você ter uma caravana junto com o ciclista, porque quando você faz uma prova amadora, quem está dentro da prova são profissionais que estão treinados para estar naquela prova. O nível de carros e a quantidade de carros é infinitamente menor. Você treina muitos motoqueiros, que isso é fundamental. Sem eles, a gente não tem prova. Agora, quando a gente trabalha com o Tour do Rio, eu vou dizer para você uma coisa. É uma comparação que pode parecer uma loucura, mas é como assim, você fazer um carnaval da Bahia e você fazer um show fechado. Seria mais ou menos essa comparação que eu diria, em termos de risco.
Uhum. Aliás, falando em risco, essa é uma coisa que sempre me admira em você e outros promotores, de que você monta toda uma estrutura e tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que não se conhecem, que têm níveis técnicos diferentes e que a chance de acidentes é real e às vezes acontece. Como é que você consegue dormir com essa responsabilidade? Você nem pensa nisso.
Quem falou que eu durmo? Eu durmo! Mas eu não durmo enquanto a prova não acaba. Não tem chance. Olha, Álvaro, teve um episódio muito engraçado. Eu fui para o Gran Fondo, quando eu peguei a marca do Gran Fondo, em Nova York, mesmo sendo uma marca forte lá fora, a gente estava trazendo a marca pela primeira vez no Brasil. Teve um dia que eu fui, quando eu fiz uma cirurgia cardíaca, de tão nervosa que eu andava, estressada, eu acabei colocando 2 estentes 30 dias antes da prova. E aí meu médico, quando eu saí da cirurgia, falou assim para mim: ô, Juca, eu preciso lhe dizer uma coisa muito clara. A partir de agora, você não pode ter mais estresse. Eu falei: então é melhor eu morrer. É melhor eu morrer.
Essa opção não existe.
Não existe no ciclismo. Eu não vou parar de fazer o que eu amo. Então, não existe.
Qual era o tamanho, quantas pessoas envolvia o Gran Fondo do Nova York Conservatório e quantas pessoas envolvia o Tour do Rio?
Olha, Tour do Rio nós tínhamos umas 380 pessoas mais ou menos trabalhando em cada prova e um pouco mais, sem contar com o pessoal das equipes e sem contar com a polícia militar e rodoviária, mas era mais ou menos essa média.
Em Conservatório?
Conservatório, umas 120 pessoas envolvidas.
Então, é como você falou, é o trio elétrico na Bahia e o finado e saudoso Canecão no Rio de Janeiro.
Exatamente, exatamente. Essa é a comparação que eu sempre faço. E também tem uma outra coisa que eu acho que é meu mesmo, a paranoia minha. Eu nunca tive nenhum acidente. Eu costumo dizer que eu minimizo de todas as maneiras possíveis os riscos. Porque eu estou sempre questionando o detalhe, aquela vírgula, sabe? E aquele espaço, e aquela descida. Evidentemente que o risco do ciclismo, vocês sabem disso, é inerente à nossa vontade. Mas o que depender da produção, acho que a gente tem que fazer.
Ô, Luísa, não é spoiler aqui, a gente começou falando no programa, em 2015 o Tour do Rio Elite foi interrompido. A gente viu algumas provas amadoras. Qual que é a maior dificuldade de manter uma prova elite ativa e constante e quando que uma prova amadora ela surge como opção melhor, mais realizável do ponto de vista da organização?
Uma prova profissional, como o Tour do Rio, ela envolve um custo muito maior, porque você tem que pagar, pelas regras da UCI, quando você tem uma prova nesse nível, né, que é 2.1, você tem que ter, agora 2.2, a gente está passando para 2.1 ano que vem, ainda era um segredo, mas eu vou...
Falou, está falando.
Acabei revelando, é uma prova que você tem que bancar todos os custos das equipes. Então, você pega da passagem, no momento que o ciclista chega no aeroporto do país dele, todos os custos são nossos. E, ao mesmo tempo, a gente tem todos os custos de estrada, a equipe é 5, 6 vezes maior. Então, a gente vai ficando com tudo um pouco difícil, sabe? Assim, do ponto de vista financeiro. E a gente, para isso, tem que ter patrocinadores. O que aconteceu com o ciclismo, ao meu ver, e que agora, felizmente, a gente está com novas possibilidades e graças ao trabalho de todos vocês, isso é muito importante, os patrocinadores estão começando a voltar a olhar o ciclismo. Principalmente o fato do ciclismo amador ter crescido muito, eles estão começando a olhar isso. Isso é muito importante. E uma outra questão muito séria também, desculpa, eu vou voltar, é a questão da política pública.
Eu ia te perguntar isso.
A questão da política pública para o esporte, que eu acho que isso é uma coisa fundamental de ser discutida no país. Nós não temos política pública para o esporte. Esse é um fato concreto. As federações vivem a míngua, não tem dinheiro. A confederação, que já teve, eu não sei como é que está atualmente, eu não posso lhe dizer, porque também nunca estimulou muito esporte. O próprio COB, que vocês participaram, teve uma série de problemas de corrupção, de uma série de coisas internas. Então, durante todo esse período, não tivemos também um COB, que deveria ser um comitê para estimular o esporte em todos os níveis. Então, o fato é que a gente não tem política pública. No ciclismo, ainda não temos política pública. Nós estamos lutando ainda para conseguir ter um convênio via Ministério do Esporte, que é uma coisa que seria absolutamente natural e não é natural.
Desculpa, Luísa, mas eu acho que quando o Estado não atrapalha, já está no lucro, né? Não sei, a impressão que eu tenho de quem vê de fora é que é muito burocrático e impeditivo, às vezes.
Sim, sim. Existe, primeiro, uma questão muito séria, que é a questão política, né? Que é uma politicagem muito grande. Então, se o prefeito não se relaciona com o governador, que não se relaciona com o presidente, aí você vai fazendo a transversalidade entre os poderes e você vai entendendo como tudo fica difícil. Existem interesses também políticos que são voltados para alguns casos específicos, né? Então, assim, o ciclismo, digamos assim, não, até o momento não teve nenhum deputado ou nenhum senador com a bandeira do ciclismo, enquanto que você tem diversos com a bandeira do, vamos dizer assim claramente, com o futebol, por exemplo. O futebol, além de ser um evento de massa, que conseguiu fazer isso não só pelo esporte em si, porque o ciclismo, eu costumo dizer assim, que as pessoas falam, vamos fazer uma comparação entre um e outro. Eu falo, realmente vamos fazer uma comparação. Uma prova de ciclismo de 100 e poucos quilômetros, o cara leva 4 horas, 5 horas na estrada. E uma prova de um jogo de futebol, você tem 45 minutos. Então, você tem uma diferença gigantesca.
Sim.
Além disso tudo, a questão da cobertura em loco, né? Então, a França conseguiu fazer isso. Mas aí você tem um país que estimula a mobilidade urbana. Então, você vai fazendo todos esses links entre uma coisa e outra. E o Brasil está começando agora.
E no caso do ciclismo amador, isso é mais sustentável porque tanto as marcas quanto os participantes, eles conseguem contribuir para que essa conta feche, né?
Sim, tem outro detalhe que é muito importante. Você vai no ciclismo... agora nós estamos fazendo o desafio do Tour do Rio. Então, nós estamos tentando trazer cada vez mais os atletas também federados. Estimular a federação dos atletas como um crescimento para fortalecer as instituições. Para que elas também se sintam com gás, né, e com condições de começar a investir no esporte de qualidade. E a dificuldade nossa é isso. Em geral, os federados questionam. Como que a gente vai pagar numa prova? Nós estamos fazendo um preço que é R$320, se eu não me engano, ou 320 reais, com um jersey, com camisa, com kit que custa o valor da prova. Mas nós estamos tentando fazer para trazer eles. Mas a gente tem muita dificuldade com isso. Enquanto que você vai no amador, você coloca um kit de R$780 e o amador entra e paga. Então acaba que a prova, de uma maneira geral, o tamanho do patrocínio que você tem que ter é sempre menor do que na prova profissional.
Agora, ô Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta que, quando eu te falei que a gente sempre lembra de você, vou te dar um exemplo disso. No final do ano passado, a gente teve a definição do Campeonato Mundial de 2025 e vai ser em Ruanda. E eu sempre fiz uma associação muito grande de que o Tour de Ruanda e o Tour do Rio nasceram juntos, na mesma época, quase que nas mesmas condições políticas, vamos dizer assim, do âmbito CI.
Sim.
E você teve a experiência de ir lá. Como é que foi essa experiência e como é que você enxerga o fato deles terem continuado, deles conseguirem ter uma perenidade que o Tour do Rio não conseguiu ter, nesse impacto de ter um campeonato mundial disputado lá? Não pode ser grana. O Brasil não pode ter menos grana que Ruanda para ter essa evolução, né?
A diferença, eu volto a te dizer, a questão de Ruanda foi política pública, basicamente. Ruanda decidiu, entendeu que, assim como a África fez grandes corredores, eles poderiam fazer grandes ciclistas. E que, para isso, o investimento de base era fundamental. Então, o ministro do esporte, eu estive pessoalmente com ele, ele me recebeu. Para você ter uma ideia, o ministro do esporte de Ruanda me recebeu pessoalmente, junto com o presidente da confederação, como autoridade, pelo fato de eu fazer o Tour do Rio. Eu fui recebida por ele e por toda a mídia de Ruanda dessa maneira. Então, quando nós estivemos juntos e conversamos, ele disse que queria fazer de Ruanda o país do ciclismo. E foi o que ele fez e o que eles estão fazendo. Ele se envolve diretamente, o presidente de Ruanda se envolve diretamente. Ele está no, na largada da prova, estava o ministro do esporte, todo o ministério de Ruanda e o presidente pessoalmente na largada. Então, isso faz uma diferença enorme. Porque você traz junto com isso todos os patrocinadores. Como Ruanda teve um processo histórico muito doloroso, né? Foi uma coisa assim, horrorosa 20 anos atrás, quando eles tiveram um genocídio, eles têm hoje uma questão de autoestima do país, que eles precisam trabalhar muito. E eles pegaram o ciclismo, o esporte, para levantar essa autoestima do país. Porque se você tem o governo junto com você, evidentemente que as empresas privadas vão estar de olho em você. É uma coisa que não tem como desassociar. Você já tem um selo do governo federal.
Você já teve essa motivação? Você ainda tem vontade de ter uma participação política no esporte brasileiro, sim?
Olha, eu fui chamada já para competir, para participar da federação já duas vezes, para entrar como candidata. Eu tenho certeza que eu ganharia, eu não estou lhe dizendo isso com modéstia, porque eu não vou ter, porque eu tenho certeza que eu teria total apoio, mas eu lhe confesso que o que depende de alguma forma do dinheiro público, sabe, o que depende de alguma forma da parceria pública, eu acho que ela é absolutamente instável, porque você não sabe quem são os seus chefes, entre aspas, sabe? Como é que isso pode acontecer com apoio literal que não temos. E agora mesmo eu vejo na Federação do Rio de Janeiro a dificuldade, sabe? Eu vejo dois caras assim que, poxa vida, o Tuchê, que é o presidente da Federação, e o Arthur, são meninos que se dedicam ao ciclismo, aquilo que o Álvaro falou lá atrás, que eles dedicam a vida dele ao esporte, sabe? O Tuchê tem um clube de ciclismo que ele treina os meninos de 12, 13 anos há mais de 20 anos. Pergunta para ele se ele tem dinheiro. Não tem tostão, sabe? Ele vive de doação, sabe?
Então, só assim, para uma menção, o Tuchê não é o Walter Tuchê, apesar que também é uma pessoa admirável, mas os sim, nomes são sim. próximos, eles são vizinhos de cidade, mas o Tuchê da federação não é o Walter Tuchê.
Não, o Tuchê não é o Walter Tuchê. O Tuchê, ele já pedalou muito, pedala ainda, né? Mas nunca foi um... E mora no interior do estado. E ele tem a escola dele no interior do estado, ali perto de Três Rios. E é impressionante o trabalho dele, Álvaro. É sensacional, sabe? E ele hoje é presidente da federação. Ele faz as coisas, Álvaro. Eu costumo dizer para ele assim, o Tuchê é um cara que não é tecnológico, sabe? Agora, é um cara raçudo. Ele seria, digamos assim, um ruandense, entendeu? Nosso.
E o Rio de Janeiro, assim, Valença e Campos de Goytacazes, lá no norte do estado... historicamente tiveram movimentos importantes no ciclismo competitivo, promovendo provas, equipes, a equipe de Valença foi uma equipe forte durante muito tempo. Então, essa massa crítica está aí. Né? É uma pena que a gente não consiga, você conseguiu articular, mas é uma pena o esforço que isso dá e é meio Sísifo, né? Você tem que levar a pena lá para cima, você vai dar uma dormida, você volta de manhã, ela está na beira do mar.
Você citou uma coisa muito importante, né? É muito bom conversar com vocês, que vocês têm o histórico e que vocês têm uma cultura muito forte do ciclismo. Isso é muito bacana. Porque às vezes eu sinto falta dessa troca, sabe? Você citou aí Valença, e aí Valença, eu lhe digo, Valença foi a primeira, fez a primeira escola de ciclismo do Rio de Janeiro, foi fundada em Valença, pelo senhor Fernando, que pedalava até o ano passado, com quase 90 anos. Legal. Eu sempre estive com o doutor Fernando, com o senhor Fernando, nas nossas provas, e sempre fiz uma homenagem a ele. Porque a gente tem que cultivar essa memória, que é fundamental. E se a gente traz ela, a gente acaba, de alguma forma, reacendendo a chama nesses locais. E sendo fonte de inspiração, que é fundamental para isso, para a vida, para tudo.
E agora, voltando numa coisa, o ciclismo de estrada, ele é muito preconceituoso, ele é arraigado a tradições, resistente à mudança e masculino. Como foi você, como uma mulher... montando e estruturando algo da importância e da relevância do Tour do Rio.
Sim, sim. Eu acho que o fato de ter esse preconceito no início, eu fui quebrando ele com o resultado no trabalho. E eles começaram a entender isso. Então, nós fazíamos muitos encontros. Sabe? Eram muitos encontros que eram feitos. Eu acho que o Leandro deve lembrar disso. Eu sempre fiz congresso técnico para todo mundo. Eu sempre fiz reuniões assim, e congressos para discutir formação, para falar dessa importância e para falar, inclusive, de alguns momentos que eu aparentemente sou muito dura e muito rigorosa. Mas que isso daí é importante para que você também tenha um certo respeito no meio. Porque senão fica uma coisa assim, sabe, mulher.
Ah, e para cumprir, vai... acho que você falou do Carnaval da Bahia, assim, ou tem que sair, assim, não quero saber o que está dando errado. Vamos resolver. Exatamente. E botar esse bloco na rua, porque Carnaval é hoje.
É isso, o bloco tem que estar na rua, tem que ter respeito, entendeu? E é o bloco que está mandando. E naquele momento que você está no poder, da sua estrutura, você sabe o risco que você corre ou não, se não der certo. Então é o seguinte, ou entra dentro do esquema de trabalho para ser profissional e para ser top, ou então não funciona.
O Álvaro, eu acho que eu escrevi isso há uns 12 anos atrás, mas eu falei que o ciclismo brasileiro com mais umas duas, três Jucás seria muito melhor. Se eu não me engano, até a menina que veio do Cycling News aqui na época usou essa frase no texto dela, e é uma verdade. Eu acho que a gente tem... São pessoas que movimentam e que fazem acontecer. A gente falou de alguns momentos mais tristes aí, eu acho que a gente tem boas coisas para comemorar desse momento do ciclismo carioca, por exemplo. Campeonato Brasileiro que vai ser, enfim, disputado no Velódromo Olímpico, né, agora em maio. Tem a expectativa do Brasileiro Master também para o Rio de Janeiro.
Eu estou me envolvendo para realizar o Master.
Ah, então, estou falando. Tem coisas que a gente pode sorrir e é muito importante até para motivar e para todo mundo entender que existem esforços para que isso melhore. Eu só queria terminar com você falando um pouco mais do desafio do Tour do Rio. Data, expectativa, que essa é uma prova... amadora, bem no formato Gran Fondo que a gente falou aqui ao longo do programa, e com a participação de profissionais, não tenho a menor dúvida.
Na verdade, Leandro, o desafio vai ser do Tudo Rio, vai ser no dia 3 de julho, em Miguel Pereira. Ele é ranqueado pela CBC, nível 3, para que os atletas possam subir no ranking nacional e internacional, porque isso é uma coisa que a gente faz questão de fazer. E na prova também para amador. Ele tem dois percursos também. Tem um percurso de 115 quilômetros e de 82 km. É uma prova numa serra maravilhosa, que é Miguel Pereira. É uma serra lindíssima também. Tem uma altimetria... Eu brinquei muito com um dos treinadores que ele mandou assim para mim em box. Ô, Juca, e a altimetria é uma prova tranquila? Aí a gente publicou a altimetria. Falei, então, tá satisfeito ou quer mais? Ele mandou, pelo amor de Deus... Chega, tá bom demais.
Mas para isso tem a bicicleta elétrica, mas que é inclusiva. Quem não tiver com treino o tempo pode ir de bicicleta elétrica.
Sim, sim, é isso que é importante. Nós estamos pensando agora em fazer, porque está acontecendo um fenômeno muito interessante. Com o crescimento do ciclismo, a quantidade de pessoas que têm nos solicitado para diminuir um pouco o percurso e ter um percurso para iniciante é incrível. Eu estou impressionada com isso. Então, nós estamos avaliando agora a possibilidade de fazer 20 km para quem está começando a pedalar agora. Porque é um estímulo que você tem, que a pessoa pedale, tem uma medalha, não vai ser ranqueada, mas começa a trazer esse novo público para o ciclismo. E isso é muito importante.
Ou quem deu uma parada e está com preguiça de voltar, né?
Como é o meu caso. Como é o meu caso.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Conversar com a Luísa Jucá é sempre uma injeção de ânimo. E a gente torce para que o Tour do Rio volte o mais rápido possível para o calendário Elite Nacional. Essa conversa faz parte do episódio Gran Fondo, que conta também com as entrevistas do Felipe Avelar e do Pipo Garneiro. Todas essas conversas você pode ouvir na hora que você quiser no seu player de podcast favorito. E ao ouvir, comente com a gente o que você achou. A gente está presente em todas as mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E você pode falar com a gente, inclusive, também pelos nossos grupos do WhatsApp. O seu comentário é muito importante para que a gente faça um podcast cada vez mais legal. Um grande abraço para você e até a próxima!